STF condena 7 réus em trama golpista, desdobramentos e impacto na democracia. Em uma decisão de grande repercussão para a defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, proferiu, nesta terça-feira, 21, a condenação de 7 réus identificados como parte do núcleo 4 da trama golpista. As investigações apuram ações antidemocráticas que teriam ocorrido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, visando subverter o resultado das eleições de 2022 e atacar as instituições. Este julgamento representa mais um passo importante da justiça brasileira na responsabilização de indivíduos envolvidos em ataques à soberania popular. Com um placar de 4-1, a maioria dos ministros acatou integralmente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. A condenação reconhece que os acusados desempenharam papéis cruciais na promoção de desinformação em massa na execução de ataques virtuais, quais coordenados em articulações políticas e sociais destinadas a minar a confiança no processo eleitoral de 2022, além de atacar diretamente as instituições democráticas do país. A sessão ainda se estende para a fase crucial de definição das penas individuais, que serão aplicadas a cada um dos condenados, de acordo com a gravidade de suas ações e o grau de envolvimento nos crimes. Os indivíduos declarados culpados neste julgamento são Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu e Marcelo Araújo Bormevete. A lista de condenados inclui também Carlos César Moretson Rocha, ex-presidente do controverso Instituto Voto Legal, uma entidade que ganhou notoriedade por questionar, sem provas, a lisura do sistema eleitoral brasileiro. Para 6 dos condenados, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu, Reginaldo Vieira de Abreu e Marcelo Araújo Bormevete, o STF confirmou a prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e deterioração de patrimônio tombado. A inclusão do crime de dano qualificado por violência e deterioração de patrimônio tombado aponta para a conexão com os atos de vandalismo e depredação ocorridos em Brasília, especialmente durante os eventos de 8 de janeiro de 2023, quando edificações dos três poderes foram invadidas e danificadas. A condenação por golpe de Estado, por sua vez, sublinha a percepção da Corte de que as ações iam além da mera insatisfação política, configurando uma tentativa direta de romper a ordem constitucional. Já Carlos César Moretson Rocha teve sua condenação restrita aos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A diferença nas condenações, tipificações criminais, reflete a análise individualizada de suas condutas e do impacto de suas ações na estrutura da alegada trama golpista. É importante ressaltar que, conforme a legislação brasileira, os réus não serão imediatamente presos, pois suas defesas ainda possuem o direito de recorrer da decisão, esgotando todas as instâncias e recursos cabíveis no sistema judiciário. Votos e divergências. O debate no STF, a votação no Supremo Tribunal Federal, evidenciou o debate complexo e as diferentes interpretações jurídicas sobre os fatos apresentados. Os ministros que votaram pela condenação dos réus foram Alexandre de Moraes, que atua como relator do processo, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A posição majoritária reforça a linha dura da Corte contra qualquer forma de desestabilização democrática e ataques aos pilares do sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua postura firme em defesa das instituições, tem sido uma figura central nas investigações e julgamentos relacionados aos ataques à democracia. Sua atuação como relator confere peso adicional à acusação, ao articular os elementos que caracterizam a trama como criminosa e golpista. Os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, por sua vez, alinharam-se com a interpretação de que as provas apresentadas pela PGR são robustas o suficiente para justificar as condenações nos termos propostos. No entanto, o julgamento não foi unânime. O ministro Luiz Fux expressou uma divergência notável, que se baseou na premissa de que os acusados, em sua visão, não possuíam o potencial de tomada de poder necessário para configurar um crime de golpe de Estado. A argumentação de Fux levanta uma discussão jurídica relevante sobre a definição e os limites do crime de golpe, questionando se as ações isoladas ou coordenadas, sem uma capacidade efetiva de derrubar o governo, podem ser enquadradas em tal tipificação. Para o ministro, embora as condutas pudessem ser graves, a ausência de um plano executável para assumir o controle do poder público descaracterizaria a natureza de golpe de Estado, embora outras acusações pudessem permanecer. A repercussão da divergência de Fux foi acompanhada por uma decisão pessoal do ministro. Após o resultado, ele solicitou sua transferência para a segunda turma do STF. Essa mudança implica que o ministro Luiz Fux deixará de participar dos julgamentos dos próximos núcleos da investigação, especificamente os núcleos 2 e 3, que estão programados para serem julgados em novembro e dezembro, respectivamente. A decisão de Fux, embora não incomum na dinâmica interna do STF, sinaliza uma possível reavaliação de sua participação em casos de alta complexidade e forte polarização política. Outros núcleos e o andamento das investigações. Com as 7 novas condenações do Núcleo 4, o Supremo Tribunal Federal já contabiliza um total de 15 réus condenados em processos relacionados à ampla trama golpista. Esse número sublinha a extensão das investigações e o compromisso do Poder Judiciário em processar e julgar todos os envolvidos, independentemente de suas posições sociais ou políticas. Anteriormente, o núcleo 1 da trama golpista, que tem sido apontado como liderado por Jair Bolsonaro, já havia resultado em 8 condenações. A complexidade dessa investigação se reflete na ramificação em diferentes núcleos, cada um focando em diferentes grupos de indivíduos e suas respectivas participações nas ações antidemocráticas. A segmentação permite ao STF analisar de forma mais detalhada as responsabilidades e as provas específicas de cada grupo. O cronograma dos julgamentos futuros já está delineado. O Núcleo 3 terá seu julgamento em 11 de novembro, enquanto o Núcleo 2 tem data marcada para 9 de dezembro. A expectativa é que essas sessões continuem a elucidar a extensão e a profundidade da trama, bem como a identificar e punir os demais responsáveis. A condução desses processos é vista como um termômetro da capacidade das instituições brasileiras de se defenderem de ameaças à sua própria existência. Por fim, o Núcleo 5 da investigação ainda aguarda uma data de julgamento. Este núcleo inclui o empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. A situação de Figueiredo é particular, pois ele reside nos Estados Unidos e, até o momento, não apresentou defesa formal no processo. A ausência de defesa pode gerar desafios processuais e estratégias específicas por parte do tribunal para assegurar o devido processo legal, mesmo na ausência do réu. As condenações proferidas pelo STF não apenas reforçam a seriedade com que o judiciário brasileiro encara as ameaças à democracia, mas também enviam uma mensagem clara sobre a responsabilização de todos aqueles que buscam subverter a ordem constitucional. Este é um momento crucial para o Brasil, onde a defesa das urnas e das instituições se mostra mais vital do que nunca para a manutenção da estabilidade e da paz social.